Amém, irmãos. Bom, então é só para mais ou menos deixar esse assunto aqui finalizado, só resumindo, as promessas de Deus, as promessas condicionais, se a pessoa falhou, a promessa é anulada. As promessas incondicionais, como no caso de Davi e Abraão para o seu povo no Velho Testamento, os descendentes podem falhar, mas ainda há um cumprimento espiritual, certamente, e eu creio que existe um cumprimento natural também, ou seja, o povo de Israel, isso nós estamos... se não é cumprimento da promessa, eu não sei como encaixar, mas Israel já está na terra novamente, Jerusalém já está nas mãos dos judeus novamente, então tem muitas coisas que já se cumpriram e por isso eu creio que vai haver um cumprimento mais pleno, mas não separado da igreja, quer dizer, Deus vai ajuntar as duas coisas, né, o povo de Deus do Velho Testamento, o povo de Deus do Novo Testamento, em um só, e vai trazer o reino de Deus na sua manifestação total. Né? E tem muitas coisas sobre o milênio que nós não sabemos como que vão, exatamente como que vai ser, mas eu creio que no milênio tem um reino de Deus visível depois da segunda vinda de Cristo. Amém? Eu vou só, então, agora também colocar algumas conclusões, alguns pontos assim que eu acho que seria interessante para vocês anotarem, como mais ou menos uma conclusão. Nós estamos concluindo hoje esse assunto do Velho Testamento, né? Amanhã vamos começar aquele segundo assunto do reinado de Salomão como figura do reino milenar. São duas listas de princípios, assim, que são pensamentos não completos, não é uma lista completa, mas podem ajudar em alguma coisa, mais ou menos sintetizando e resumindo o que nós já falamos sobre a importância e o uso do Velho Testamento. Então, essa aqui a gente, assim, como aplicar o Velho Testamento agora na nova aliança, como nós podemos aplicar. Então, eu coloquei três categorias, três tipos de passagem, de textos no Velho Testamento para você saber como você vai fazer para aplicar. Então, em primeiro lugar, as sombras, as figuras, as sombras, né? Hebreus fala que o tabernáculo é uma sombra. Então, no caso das sombras, tudo que é figura, tudo que é sacrifícios, tabernáculo, a própria história do povo de Deus do Velho Testamento, formam figuras e nós precisamos achar a realidade. Então, para você aplicar o tabernáculo, você tem que achar o cumprimento, você tem que achar, assim, aquela sombra aponta para onde, né? O que é a realidade, né? Na nova aliança, nós não queremos a sombra, mas a sombra é importante para descobrir a realidade, para entender melhor também a realidade. Então, inclusive, sim, Deus fez isso com um propósito muito importante que, mesmo agora tendo o Espírito Santo para nos mostrar as coisas espirituais, invisíveis, mas nós temos muita dificuldade para identificar, para entender as coisas invisíveis. Então as sombras, parece que sombra é uma coisa que você não vê direito, mas na verdade a sombra é uma coisa concreta, mais visível, mais fácil da gente aprender. Então a sombra nos ajuda a entender a realidade invisível. Então, é uma coisa importante para a gente entender. Então, primeiro, as sombras. Em segundo lugar, aquilo que é temporário e parcial. temporário e parcial. Como o Roberto observou, acho que ontem, né? Não, hoje, vai passando, assim, parece que foi ontem já. Ele falou que tem as cerimônias, os rituais, coisas assim, que eram temporários. Então, coisas temporárias e parciais, né, também podem ser sombras, né, mas é uma classe diferente pelo seguinte, né, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Aquilo que é temporário e parcial, nós precisamos achar o propósito original de Deus. Então, aqui nessa classe aqui eu coloquei o dízimo, o sacerdócio, o primogênito, o nazireu, né, coisas assim, que o próprio sábado, né, que é um dos 10 mandamentos, mas são coisas que eu coloco diferente de sombra, muitas delas são, ao mesmo tempo, são sombras também, né? O sacerdócio, por exemplo, tem muita coisa que é sombra. Mas o que eu quero dizer assim, sobre temporário e parcial é o seguinte, que o propósito de Deus para a nação de Israel era que todos fossem sacerdotes. Mas como ele sabia que eles não iam entrar nesse propósito total, então ele separou uma tribo, e dentro da tribo uma família, né, para ser sacerdotes. Né? Mas a intenção dele não é uma coisa temporária, porque o sacerdócio passou, Jesus veio com outro sacerdócio, mas nós precisamos achar o significado total. A gente já falou bastante sobre o dízimo nesse sentido. Que o dízimo é 10%, mas o objetivo de Deus é mais do que 10%. Então, quando a gente vê essas coisas, nós precisamos achar qual é o propósito de Deus, né? Como Jesus falou, Moisés permitiu que houvesse divórcio em alguns casos, mas no princípio não era assim. Então, nós precisamos achar por trás daquilo que é parcial, por trás de um sacerdócio que só uma parte do povo, por trás de 10%, por trás de só os primogênitos que pertencem a Deus naquele sentido, nós precisamos achar o completo, né? Qual é o propósito de Deus na nova aliança que é o completo. Então, é só para diferenciar alguns aspectos. Por exemplo, depois tem algumas perguntas sobre o dízimo, talvez a gente volte a falar um pouco mais sobre isso, mas é muito importante entender que quando nós falamos que o dízimo é do Velho Testamento e na Nova Aliança é diferente, precisamos entender que é diferente no sentido que é mais completo, é do coração, é espontâneo. Então, a Nova Aliança não é inferior, é superior à Velha Aliança. Né? Então, aquilo que na Velha Aliança era só para mostrar. O sábado, por exemplo, tem um sentido espiritual, que a gente vê em Hebreus. Né? Era um dia por semana separado para Deus, mas quantos dias da semana pertencem a Deus? Né? E quantos dias por semana a gente deve descansar as nossas obras, como Deus descansou das suas? Entende? Então, todas essas coisas eram parciais, temporárias, para mostrar, né, que tem uma coisa completa, muito mais completa e total do que era no Velho Testamento. E nós não queremos trocar o que era um dia por semana para agora ser zero por semana. Né? Nós não queremos trocar os 10% do dízimo para 0%, né? Ou, se quiser, 1%, o que tiver no coração. Né? Então, nós queremos que a nova aliança nos leve além. Né? Então, o que é temporário e parcial, nós queremos achar o propósito original de Deus, o que Deus realmente queria, o que Ele quer na nova aliança. Né? E depois, em terceiro lugar, nós temos muita coisa no Velho Testamento que não é sombra, que não é parcial, que é a palavra de Deus. Então, eu vou dar alguns exemplos, assim, né? Algumas classificações. Né? Tem exortações, tem profecias, tem salmos, né? Orações. Tem muita coisa no Velho Testamento que não é sombra, que não é uma coisa temporária, mas que é a palavra de Deus, e nós podemos recebê-la na íntegra, sem nenhuma ressalva, nenhuma restrição. Então, isso é mais ou menos para entender esses, né, esses diferentes tipos de coisas que nós encontramos no Velho Testamento. E tem uma outra listinha aqui. É, tabernáculo, a história do povo de Deus é uma sombra também. E algumas coisas que estão no segundo item também são sombras, como as vestes do sacerdócio, ou festas, ou outras coisas mais que são sombras também. Né? É uma sombra, é. É. Tipos de alimentação, né? É, essa outra listinha que eu fiz é como usar o Velho Testamento. Não é aplicação, mas eu não sei exatamente como diferenciar uma lista da outra, mas vocês vão ver pelas coisas assim. Como nós, assim, por que ler? Pode até colocar assim. Por que ler o Velho Testamento? Né? Assim, o que você vai tirar do Velho Testamento? Então, é, assim, é uma, mais ou menos uma síntese de várias coisas que nós já falamos. Primeiro, para conhecer o plano de Deus, sua sequência, seu objetivo, sua abrangência, para conhecer o plano de Deus. É lógico que tem que continuar no Novo Testamento com o mesmo objetivo, né? Mas nós lemos o Velho Testamento para conhecer o plano de Deus, a sequência, os objetivos. Nós encontramos no Velho Testamento os propósitos originais de Deus, né? Como que Deus começou a fazer as coisas, sua abrangência. Número dois, não tem uma... O número dois poderia ser o primeiro, né? Mas assim, não tem uma sequência, né? Para conhecer a Deus, sua natureza, sua maneira de agir, suas estratégias. Para conhecer a Deus, sua natureza, sua maneira de agir, suas estratégias. Número três, para ver Cristo. Prefigurado, escondido em tudo, para ver Cristo, prefigurado, escondido em tudo. Número 4, para ver o reino de Deus, suas manifestações, fases, consumação. É meio parecido com o primeiro, mas só para a gente entender assim, que nós vamos procurar Cristo em todas as coisas e nós vamos procurar também o reino de Deus, porque Cristo tem manifestações que não... Assim, para a gente entender que não é só naquilo que ele fez na obra da redenção, na primeira vinda. Né? Para ver o reino de Deus, suas manifestações, fases... consumação, logicamente em figura, né? Porque o reino de Deus não foi consumado ainda. Número 5, isso aqui para, vamos dizer assim, muita gente usa para isso, eu tenho falado que não é errado, é só que a gente não deve se limitar, mas número 5, para tirar aplicações pessoais. Inspiração, exortação, princípios morais, para tirar aplicações pessoais, inspiração, exortação, princípios morais, né? Tem oração, adoração, tem tantas coisas assim que você pode tirar sem se preocupar com essa parte mais abrangente que é ver o plano como todo, né? Assim, mas... realmente usar textos isolados, não necessariamente estão no contexto, né? É válido isso também. E número 6, para ver ampliados e exemplificados verdades, para ver ampliados e exemplificados verdades e aspectos do plano de Deus, praticamente ausentes no Novo Testamento, para ver ampliados e exemplificados verdades e aspectos do plano de Deus, praticamente ausentes no Novo Testamento. Falo praticamente porque às vezes tem só uma chave, né? Nós temos falado que as chaves estão no Novo Testamento, mas tem verdades e aspectos do plano de Deus, né? Vou dar alguns exemplos aqui, né? Mas tem verdade e aspectos do plano de Deus que você quase não encontra no Novo Testamento. Eles estão no Velho, tem chaves do Novo para ajudar a entender melhor, para aplicar, mas você quase não encontra. Então eu vou dar alguns exemplos. Música e louvor, né? Você quase não vê nada sobre isso no Novo Testamento, né? No Velho tem bastante, tem que saber como aplicar, mas você tem muita riqueza sobre isso no Velho Testamento, e no Novo não tem. Então, precisamos achar isso no Velho. A casa de Deus tem algumas menções no Novo Testamento, mas não fala muito sobre a casa de Deus no Novo Testamento. Nós vamos achar muita riqueza, né? O tabernáculo, o sonho de Jacó, o templo, tem muita coisa sobre a casa de Deus no Velho Testamento, não tem no Novo. Aspectos da nossa jornada cristã, não fala muito sobre isso no Novo Testamento. Então tem muita coisa sobre a jornada, aspectos da jornada, da nossa jornada cristã, que tem, né, nas diferentes fases da história do povo de Deus, passaram pelo deserto, terra prometida, né, chegando a Jerusalém, tudo. Então tem muitos aspectos da jornada que não tem no Novo Testamento. O reino de Deus, tem muita coisa no Velho Testamento sobre o reino de Deus que não tem no Novo. O milênio, só tem Apocalipse 20 no Novo Testamento. Se quer saber alguma coisa mais sobre o milênio, nós vamos ter que procurar isso no Velho Testamento. Então, aí, acho que vocês podem acrescentar outras coisas, mas são exemplos de coisas que tem as chaves no Novo Testamento, mas tudo para você estudar está no Velho. Então, é mais ou menos isso. Eu vou responder, falar sobre essas perguntas que vieram pela internet. Depois, se vocês quiserem também contribuir, perguntar, falar alguma coisa. Mas esse assunto, então, do Velho Testamento, que eu queria compartilhar com vocês, é até aqui. Bom, o que é triunfalismo, né? Então, já falei, que é o reino de Deus visível, já aparecendo antes da segunda vinda. Aqui tem uma pergunta, Neilson, de Botucatu. É correto dizer que a revelação do amor de Deus, expresso em Cristo na cruz, é o que traz a lei das tábuas para o coração, fazendo-nos cumpri-la com prazer e alegria justamente por causa desse amor? E também porque nesse momento temos revelação do quanto somos pecadores. Deu para entender a pergunta? Sim. Como que traz a lei de Deus? Né? Nós falamos que a nova aliança é a mesma lei, mas escrita no coração. Então ele está perguntando se a gente pode falar que que essa lei é escrita no coração através da revelação do amor de Deus expresso na cruz. Então, por isso, nós cumprimos com prazer e alegria, por causa desse amor, e também por causa da revelação do quanto nós somos pecadores. Né? Bom, como que a lei é escrita no coração? Eu estava até lembrando, mas o Haroldo não está aqui agora, que eu lembro que o Haroldo fez uns estudos, não lembro agora exatamente o contexto, sobre a lei de Deus sendo escrita no coração. E tem um livreto, eu não vi aí, acho que não está, mas tem um livreto de Bob Mumford também que chama Correção, Não Rejeição, que eu não sei se nós ainda temos aquele desenho, mas eu sei que quando nós publicamos, assim, que ele fala isso e alguém que desenha, né, ele até desenhou que ele fala assim, que para Deus abrir o nosso coração e escrever lá dentro, que Deus corta o coração e sem anestesia ainda, né, que é um processo, que escrever a lei de Deus no coração não é uma coisa automática, assim, recebi Jesus no coração, o Espírito Santo mora em mim, eu já tenho a lei escrita no coração. Temos isso potencialmente, mas assim, eu só quero dizer que escrever a lei no coração é um processo. Deus está escrevendo no nosso coração. Agora, com certeza, a abertura do coração para isso envolve a revelação do amor de Deus e a revelação da nossa, do nosso pecado, porque isso é que nos abre mais para receber a graça é Jesus vivendo dentro de nós. Mas a gente precisa entender que a graça que depende da vida de Jesus, tudo que Deus faz, né, todo o poder, toda a capacidade vem de Deus. Mas se fosse uma coisa totalmente unilateral, Senhor, Deus faz isso, ele me pega, escreve a lei, a graça dele, se fosse assim, não é automática, mas assim como se fosse instantâneo, como se fosse uma coisa assim, eu recebo Jesus e já começo a andar na lei de Deus, acho que nós estaríamos vendo muito mais disso, né? Estaria acontecendo na nossa vida, mas tem alguma coisa que precisa acontecer. Nós temos visto que falta uma palavra, uma revelação, uma transmissão, mas existe um processo que Deus que conduz, mas existe um processo que não é instantâneo, mais ou menos isso, né? Assim, que a graça de Deus opera em nós, mas não é uma coisa instantânea, é uma coisa que Deus precisa escrever e... eu creio que isso envolve o deserto, envolve experiências, envolve coisas assim que Deus faz na nossa vida, assim, não é assim, Deus tirou o DNA antigo e pôs o DNA novo e pronto, já estou funcionando, né, tirou o chip, né, pôs outro e agora já... Então, assim, realmente envolve um processo que Deus faz em conjunto conosco, que a gente não sabe explicar, mas que existe, né? Gente, pode levantar a mão, né? Acho que seria bom, se tudo não está claro, pode colocar algum outro pensamento, né? Hermenegildo, Araçatuba. Hoje, além do dízimo, os pastores falam sobre ofertas e primícias. Olha aqui, até tem, assim, as primícias é um dia do salário. Esse eu não conhecia exatamente isso aí. Né? Então, falam sobre ofertas e primícias, um dia do salário, como sendo princípios de Deus que devem ser cumpridos hoje. O que você pensa sobre isso? Então, alguém fez, eu não sei se alguém lembra, assim, sabe, mas alguém fez um cálculo, nem sei exatamente como que fizeram, mas eu lembro que eu vi alguém fazer um cálculo que no Velho Testamento, se você fosse somar, tinha o dízimo, tinha primícias, tinha aquela coisa do primogênito, sei lá, tinha várias coisas que fala sobre, né, que daria bem mais de 10%, parece que falaram em alguma coisa em torno de 30%, não sei se isso... Hã? 27%? Olha, 27%, então... são, assim, é bem, assim, mesmo no Velho Testamento era bem mais de 10%. O que eu penso sobre isso é o seguinte, a mesma coisa do dízimo, eu creio que dizer que isso é do Velho Testamento, que isso não tem valor para nós hoje, é simplesmente falar isso, né? Assim, gente, nós estamos na Nova Aliança, não tem dízimo no Novo Testamento e essas outras coisas muito menos. Então, isso é desprezar o Velho Testamento. Nós estamos aprendendo que o Velho Testamento serve para nos mostrar os princípios de Deus. Esse princípio, eu sei que é mal aplicado, mas a linha, sim, é muito fina. É difícil, às vezes, muito barganha, assim, né? Você dá para Deus poder te abençoar, mas o princípio de semeadura, o princípio sim, que faz é do Novo Testamento. Ele fala claramente, fala em Gálatas, fala em 2 Coríntios, que você semeia e vai colher, mas não é essa coisa de barganha, mas é um princípio válido de Deus. O dar é um princípio válido. Então, todas essas coisas do Velho Testamento, o dízimo, as ofertas, as primícias, falam de aspectos que devem acontecer na nossa vida. Então, eu acho errado aplicar como assim, né? Olha, né, no Velho Testamento fala assim, então todo mundo tem que, todo mundo aqui tem que dar um dia do salário, ou sei lá, assim, a forma de aplicar pode não ser a maneira do Novo Testamento. Mas a maneira do Novo Testamento não é ignorar, não é falar assim, olha, né, não estamos debaixo da lei, cada um pode usar o dinheiro como quer, né? A maneira do Novo Testamento é realmente entender que tudo que nós temos pertence a Deus, e que nós devemos estar muito sensíveis a Deus sobre, né, o que nós temos de exemplos no Novo Testamento. Eram situações, os santos em Jerusalém estavam passando por falta, então Paulo falava com as igrejas para ajudar. Então havia situações em que, com certeza, além daquilo que já estavam fazendo, ele estava pedindo algo, né, estava pedindo que as pessoas ajuntassem alguma coisa. Ele até fala assim, vai separando, porque quando eu chego aí, eu não quero que ninguém faça oferta quando eu estou, né? Ele fala sobre isso, então mostrando assim que ele não quer uma coisa emocional ou de apóstolo, assim, eu cheguei aqui, vocês têm que dar, porque eu estou falando assim, não, já vai separando, né, cada primeiro dia da semana e tal. Então, era uma coisa que eles praticavam e eles davam mesmo. Então, nós temos que buscar nessas coisas do Velho Testamento princípios de Deus. Primícias, isso é maravilhoso, o primeiro, aquilo que eu primeiro recebo, o melhor do que eu tenho, o primeiro para Deus, tudo isso é válido, é coisa que devemos praticar, né? Separar para Deus, antes de mais nada, separar para Deus o que eu quero, né, o que eu tenho no coração, de dar para isso, para aquilo. Então, então não é para ignorar, é para aplicar no espírito da nova aliança, né? Assim que eu vejo. A outra aqui. Sei que o tema não é dízimo, mas gostaria de um esclarecimento. Ó, esse aqui eu achei assim, bem... esqueci de falar o nome. Alessandra Ferreira dos Santos, Goiânia. Em Gênesis 14, temos uma demonstração do dízimo. Gênesis 14, aquela história de Abraão, que foi lutar com os reis de Sodoma, e no retorno, né, ele encontrou com Melquisedeque, E deu o dízimo de tudo que ele tinha recebido da guerra, né? Então, em Gênesis 14, nós temos uma demonstração do dízimo. Primeiro a bênção, e em consequência disso, voluntariamente houve a entrega do dízimo. Gênesis 14. Já em Malaquias, Deus inverte isso. Pede primeiro o dízimo, depois a bênção. Se estamos na graça e precisamos de um coração voluntário, o texto de Malaquias 3 jamais se aplicaria a uma igreja restaurada, ou não? Quer dizer, está partindo da ideia assim, de que Gênesis 14, né, Abraão, é mais ou menos como Hebreus 7 fala, né, que antes de Moisés e Levi, antes da lei, Abraão deu dízimo para Melquisedeque, né? Dando essa ideia, assim, então, que antes da lei houve essa situação, Abraão mais ou menos representando a graça, mostrando assim, que ele recebeu uma bênção e voluntariamente ele deu o dízimo. Foi uma coisa espontânea E ele não fez para ganhar a bênção, porque ele já tinha recebido a bênção, né? E que em Malaquias, né, dá mais ou menos a ideia de que primeiro você dá o dízimo para depois receber a bênção, né? Eu acho assim que esse contraste é uma coisa válida a gente pensar. Mas, novamente, assim, não estou dizendo, assim, quando ela fala assim, Malaquias jamais se aplicaria a uma igreja restaurada. No sentido, assim, de ser uma lei, de ser uma coisa que você tem que fazer para poder ganhar uma bênção. Vocês percebem como é uma coisa muito, assim, difícil de definir, porque, como eu falei, o princípio de semeadura, o princípio de você dar para Deus, não para conseguir a bênção, mas se você dá para Deus, é o princípio de Deus. Deus atua na nossa vida, nos abençoando muito mais do que nós damos. Então, é impossível você dizer assim, não, isso não existe. Existe, né? Como a gente sabe. Então, eu não aplicaria Malaquias 3 como um princípio legal, mas como em todas as coisas do Velho Testamento, eu tiraria o princípio de Deus que está escondido ali e procuraria aplicar dentro do espírito da nova aliança.
Um dos nossos alunos fez uma colocação sobre Malaquias, que no capítulo 3 fala do dízimo, mas o capítulo 1 fala sobre ofertas defeituosas. Então ele disse que pode ser que o coração de Deus ali em Malaquias é que eles estavam dando o dízimo com má vontade. Então o capítulo 1 é muito claro sobre a necessidade de dar ofertas de coração e dar o melhor para Deus. Então o espírito de Malaquias é de dar o melhor para Deus, dar as primícias, dar de coração. E no capítulo 2 também fala sobre lançar muxor, fala sobre lágrimas diante do altar, que Deus não ouve. Então, parece que todo o contexto de Malaquias é a forma de adorar a Deus, dando o nosso melhor para Deus de coração.
Isso é muito importante, né? Para entender, não sei se essa outra vai, talvez vai mudar de assunto, mas uma coisa que a gente tem, uma expressão que ajuda a entender isso, até ia mencionar, tinha esquecido, é entender o espírito da palavra. Tem um exemplo de como Jesus tratava a lei, que é a questão do sábado. Jesus tem aquela história que os discípulos estavam colhendo grãos no sábado, e os fariseus falaram, olha, estão quebrando a lei do sábado. E Jesus deu aquele exemplo de Davi, como ele comeu os pães da proposição. E num dos evangelhos ele fala assim, que o sábado, que o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, e que Jesus é senhor do sábado. E a ideia é que Jesus não estava, ele não estava simplesmente falando assim, não existe sábado, eu vou fazer questão de fazer o contrário. Ele não estava fazendo isso com um espírito de anarquia, um espírito assim de quebrar a lei. Ele não disse assim, não tem mais sábado, mas ele estava procurando mostrar o espírito da lei, mostrando que muitas vezes assim, as pessoas estavam aplicando a lei de uma forma errada, sem entendimento. Porque ele falou assim, se você tiver um animal e cair no poço, vocês vão resgatar no sábado também. Então, o espírito da palavra nos faz entender o que, que Deus... É uma coisa perigosa você abrir assim, exceções dessa forma, assim, que você pode falar qualquer coisa e falar que é o espírito da palavra, né? Mas existe isso, que realmente precisa entender o que, que está dentro de Malaquias, né? Isso é muito importante quando a gente quer entender os princípios de Deus, realmente entender o contexto, entender o coração de Deus naquele profeta, naquela passagem. Isso faz, isso é muito importante para a gente entender e procurar pegar não só a letra, mas o espírito, o que, que Deus realmente quer falar através disso, né? O irmão aqui é Gisele São José dos Pinhais. Conhece?
Minha filha.
Ah, sua filha? Ah.
Você estava falando aí sobre a questão do dízimo, e o que a gente vê hoje, na verdade, precisa dar. Eu não acredito que quem conhece Jesus não quer ajudar na igreja. Não conheço. Quem conhece esse amor de Jesus vai querer estar ofertando, vai querer estar dando. Agora, quando você começa a fazer isso, como se Deus fosse poupança, eu vou dar e vou ter o retorno, a essa motivação é errada, né? Eu vou botar lá como se Deus fosse um fundo de garantia. Eu vou dar X, porque Deus vai me dar X. Aí, a motivação é errada. E os 90%, como nós temos visto, nós estamos falando, não é meu, continua sendo de Deus. Eu vou ter que administrar. Eu dei 10, tenho os 90, e aí agora, se o irmão veio precisar, eu não vou ajudar mais, porque eu já dei os 10%. Então, tem alguém precisando de um remédio, de uma roupa, alguma coisa, eu não vou dar, porque eu já dei os 10%. Ou então, eu vou falar com alguém... Olha, eu vou pegar dos 10%, vou dar alguém, porque... Entendeu? Então, os 90% continua sendo de Deus. Eu lembro que uma vez, falando sobre dízimo com uma pessoa, e ele falou assim, ó, me mostra onde é que está isso aí, do dízimo. Aí falamos sobre Malaquias. Quando eu mostrei para ele, ele falou assim, rapaz, é mesmo. Agora eu vou ter que dar mesmo. Está escrito aí, eu vou dar. Aí eu falei, rapaz, não dê não. Se você der dessa forma... A sua situação complica diante de Deus, porque você está dando o que está escrito. Não porque você ama a palavra, não porque você ama a obra de Deus. Você está dando porque está escrito. É como quem diz, não tem jeito. Né? É a mesma pessoa que foge do inferno. Porque eu vou aceitar Jesus porque eu tenho medo do inferno. E aí complica a situação. Você aceita Jesus porque você entendeu a obra da cruz, porque você ama o reino de Deus, porque você ama, você entendeu a mensagem da cruz. Mas eu passar a querer ser chamado de cristão, querer andar na igreja, porque eu tenho medo do inferno, ele vai do mesmo jeito. Me vai do mesmo jeito. Então ele precisa... Dar o dízimo para... tem situações de irmãos que, em vez de dar o dízimo naquele lugar onde ele reúne, às vezes porque tem uma obra específica, né? Alguns lugares que nós reunimos, os irmãos, tem lugar que tem uma obra específica, tem uma visão, nós vamos fazer tal coisa para o reino de Deus, ali naquela cidade, porque precisamos atrair pessoas para trazer a palavra, alguma coisa. E aí, tem pessoas que dizem assim, ó, eu não vou dar o dízimo aqui onde eu estou reunindo, porque eu preciso dar para alguém, né? Preciso dar para alguém. Porque é aquilo que eu falei no começo, deixa só tem aquele compromisso dos 10%. Eu só tenho os 10%, e se aparecer outra situação, eu não vou mexer fora dos 90, não. Eu vou ter que dar aí só dos 10 mesmo que eu tenho. Então, princípio errado. Então, quem ama, dá... Porque ama, dá com alegria, né? Eu estou falando sobre isso porque foi uma das coisas que aconteceu na minha vida. Quando eu fui reunir, eu passei por vários lugares. E quando falava em dinheiro, eu levantava um escudo bem grande e falava, até aqui estava bom. Falou em dinheiro, eu não quero saber desse negócio. Muito. E eu fui para um lugar onde as pessoas não tocavam muito nesse assunto. E por não tocar muito, eu fiquei muito curioso. Aí fui perguntar, vem cá, aqui não tem dízimo, não? Tem sim, tem um irmão que pega ali, você pode conversar com ele e você pode passar para ele. Eu digo, ah, sim. E aí, daí eu fiquei, sou fiel naquilo que eu recebo, mas não preocupado com o que Deus vai me dar. A própria Bíblia diz que as bênçãos seguiriam aqueles que amam a Deus, né? Então eu não vou dar 10, pensando que eu vou receber 20 e que Deus vai me dar alguma coisa. Não, eu vou dar porque eu amo. Não quero nem saber o que vai acontecer. Eu dou porque eu amo a obra de Deus e eu creio nessa obra. E eu preciso ajudar alguns irmãos e preciso fazer algo para o reino de Deus. Eu dou por isso. Não porque eu quero o retorno. Se vier o retorno, amém. Mas se eu já dei interessado, Deus como poupança, isso não existe. Vou dar X e aí vai render, né? Aí Deus vai render, multiplica.
Muito, muito bom. Alô? Só antes de passar, isso é muito importante. Só queria ressaltar que a diferença entre uma coisa obrigatória e uma coisa espontânea é fundamental, e isso a gente precisa descobrir até na família natural, mas mais ainda na espiritual, que em quanto tempo, por isso que a lei, ela, assim, usar a lei na nova aliança acaba indo contra a graça, porque quando tem essa obrigatoriedade, ele ia em todas as igrejas, falava de dinheiro, ele caía fora, porque aquilo sim, tinha uma resistência. Aí quando não falou sobre isso, ele começou a procurar, mas como é que funciona e tal, e nasceu algo espontâneo no coração, e é isso que tem que acontecer. Nós temos que dar espaço para que a graça de Deus possa operar. E quando tem muita obrigatoriedade, a graça não tem nem espaço para agir na nossa vida. Né?
Ainda nessa questão do dízimo, né? Eu entendo assim que ele iniciou em Abraão, mas depois, né? Como foi dito aqui, da aliança com Abraão, Deus pede o que ele tem de melhor, de maior valor, né? Deus pede para ele. E pensando assim, já que tem sido dito que a nova aliança tem que ser melhor, tem que se aprofundar mais, tem o texto de Atos 2, 44 e 45, né? E Atos 3, 32, eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente a respeito disso, que vocês pensam. Que seria uma entrega total, né? Atos 2, 44 e 45. Então, Atos 2, 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E o 3. 3, o que eu falei? Três, 32, é impossível. Não tem. Não estou vendo aqui. Não tem. Ué. Só. 4:32, exatamente. E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns.
Então, isso aí é exatamente a exemplificação do que deve acontecer na nova aliança. Que ao invés de dar 10%, eles estavam dando tudo, dando coisas assim que não representavam suas propriedades, aquilo que eles tinham. Então, exatamente isso que a nova aliança deve produzir em nós, que é a coisa espontânea e dando sem, né, o grande erro de Ananias e Safira, que tentaram parecer, né, queriam ter aparência de estar fazendo isso, mas não estava. Então não era uma coisa espontânea, estavam tentando ser igual, semelhante aos outros. Mas é isso que deve acontecer na nova aliança.
Eu coloco uma pergunta, né, assim, na questão do ensino, como já falei, em particular para o irmão Cristo, no corredor, quando nós ensinamos, a preocupação de ensinar algo que de fato não está no Novo Testamento. O dízimo, inquestionavelmente, não está no Novo Testamento. Né? Como a casa de Deus ser uma casa de alvenaria, não está também no Novo Testamento. Né? Como falar de sacerdócio, quer dizer, uma raça especial, um grupo especial de pessoas na igreja. Esses três exemplos, né? O dízimo, se encaixa como terceiro exemplo, né? Não fica, no momento que nós estamos falando a palavra, não fica assim. É como que não está, de fato, escrito e nós queremos, assim, vamos dizer, contemporizar alguma coisa. Essa é a minha preocupação, né? Contemporizar. Então, nós vamos continuando chamando uma casa de tijolos de igreja. E até quando nós vamos fazer isso, né? Será que não deveríamos já, se temos uma consciência que a igreja não é isso, né? O dízimo, de fato, não é isso. Por que continuar, então, insistindo nessa palavra? E não chamar que nós temos o direito de realmente fazer o que todos os judeus faziam, fizeram, mas os apóstolos não ensinaram isso, ensinaram oferta. Eles nunca falaram de dízimo, né? Então, é só essa a minha colocação.
Então, a ideia é isso que temos já falado bastante, que nós não queremos, voltar para uma coisa pior do que a velha aliança, né? Nós realmente não temos base na nova aliança para ensinar o dízimo como lei. Mas nós temos toda a base para falar sobre o espírito da nova aliança, sobre a entrega voluntária e espontânea de tudo que Deus toca no nosso coração, né? Veja como a gente tem dificuldade de, assim, não há uma disposição já natural da nossa parte, assim, eu preciso orar e saber de Deus que Deus quer de mim. Quanto que eu devo dar? Devo dar para isso? Para aquele propósito? Tem o nosso compromisso com a nossa família cristã, mas tem muitas outras coisas que nós devemos ter um toque de Deus e devemos saber, assim, eu vou ser dirigido pela minha situação, que eu acho que eu não tenho condições, ou, né, assim, a gente sempre acha que até os 10% é muito para dar, não é? É difícil dar os 10%. Se nós olharmos para isso, nós nunca vamos dizer que estamos sentindo de dar alguma coisa para Deus. Então, realmente, a ideia é não ensinar como dízimo, mas ensinar como parte da nossa vida que pertence a Deus. Bom, veja como esse assunto mexe com a gente, né? Ok, agora a pergunta da Gisele. O irmão comentou em determinado momento da palestra que os irmãos da igreja primitiva não tinham a totalidade da revelação daquilo que Deus pretende mostrar no Velho Testamento. Isso nos leva a pensar que estamos hoje muito mais longe do que deveríamos estar, visto que além de restaurar aquilo que se perdeu, que os irmãos já tinham alcançado na igreja primitiva, ainda temos que buscar mais. O irmão concorda com isso? Sim. Entenderam a ideia? Assim, né? Se tem coisas no Velho Testamento que, né, eu dei como exemplo a casa de Deus, eu tenho estudado aí com Davi, Salomão, tal, essa coisa assim, então, procurando as chaves no Novo Testamento, tem realmente chaves, mas a gente não vê muita coisa sobre a casa de Deus no Novo Testamento e nem sobre aquilo que precisa acontecer. Então, realmente estamos bem mais longe do que nós deveríamos estar, né? Tem muita coisa para acontecer e Deus vai fazer. Agora, Deus vai fazer as coisas de uma forma, lógico que não vai ter assim, bom, agora nós chegamos ao estágio da igreja primitiva, agora falta, assim, né? Vai ser o que Deus vai fazer nesses últimos tempos, né? Vai ser diferente em muitos aspectos até da igreja primitiva, mas significa que temos que buscar mais do que, principalmente, assim, é importante entender que precisamos não querer apenas um modelo parecido com o da igreja primitiva, né? Tentar achar um modelo na igreja primitiva e imitar, né? Bom, agora aqui também tem uma pergunta difícil. Ricardo Itapevi. Ele tem duas partes aqui. A segunda não é uma pergunta, então vou ler a segunda primeiro, né? Só contribuindo, Atanásio, que era um dos acho que contemporâneo com Agostinho, né? É, Atanásio usou, por exemplo, ele escreveu Sara, mas acho que ele quis falar Rebeca, tirava a água todos os dias, mas em um deles se encontrou com aquele que a levou para o noivo. Ele tinha uma perspectiva mais aberta e menos fundamentalista, né? Então, ele está só acrescentando dentro daquele assunto que estávamos vendo sobre a interpretação literalista e tudo, que Atanásio usou essa ilustração de Rebeca tirando. Ela tirava água todos os dias, mas um dia ela tirou e achou a pessoa que levaria para o noivo, né? Agora, a pergunta dele é a seguinte: me debato com Ezequiel 20, 25. Você tem alguma opinião? O texto está até escreveu aqui. Ezequiel 20, 24 e 25. Porque, falando de Israel, eles não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Por isso... Então, por causa da infidelidade, por causa da desobediência do povo de Deus, por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. Então, é um texto bem difícil, porque será que Deus deu leis para o povo que... vou dar leis que, para o mal... A única coisa, assim, até falei um pouco com o Roberto também sobre isso, mas assim, um texto que é um texto paralelo em Salmo 81, diz o seguinte. Salmo 81, 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-os andar na teimosia do seu coração, sigam os seus próprios conselhos. Então, o contexto, a ideia que está por trás é a mesma, né? Assim, Ezequiel também está falando assim, como eles não quiseram me ouvir, não quiseram me obedecer, em Ezequiel ele fala que deu estatutos que não eram bons. E no Salmo fala que ele deixou andar na teimosia do próprio coração, que seguisse os próprios conselhos. Então, as leis que não eram boas, os estatutos que não iam fazer bem, pode ser, uma sugestão, né? Mas pode ser que sejam, tem um outro lugar, que acho que em Isaías, que fala que Deus deixou, como eles não eram fiéis a Deus, Deus deixou que crianças fossem os seus governantes. Então, Deus permite que as pessoas andem pelo caminho errado. Romanos 1 descreve todo aquele processo de afastamento. Em 2 Tessalonicenses 2, fala que... 2:11, fala por esse motivo, porque como eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos, por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, eu creio que o texto pode estar se referindo a isso, né? Que por não obedecerem a Deus, as pessoas são entregues aos próprios caminhos e Deus permite a operação do erro, coisas que vão fazer mal. Alguma pergunta, alguma coisa a mais para...
Bem, não sei se vai sair alguma pergunta, mas é uma colocação, e também se for além do que a gente está falando, pode cortar aqui, eu conversaria depois. O que eu quero falar é o seguinte, é que eu sou músico, e você falou no sexto ponto aqui, do porquê que a gente deve ler o Velho Testamento, para ver ampliadas e exemplificadas verdades e aspectos do plano de Deus praticamente ausentes no Novo Testamento. E no caso, a música, né, e o louvor, a gente quase não vê isso no Novo Testamento. E eu, durante um bom tempo, ministrei louvor, aprendi a tocar, e... Passado alguns anos, algum tempo, eu comecei a ter questionamentos dentro de mim com relação à liturgia, o porquê dos cultos. Tem um nosso pastor que fala o terquindom, o terça, quinta e domingo, que a gente é formatado a todos os dias fazer a mesma coisa. E eu comecei a me questionar por que eu tenho que cantar hoje, por que eu tenho que tocar hoje. E Deus tem me dado assim, uma visão em relação à música, e até por conta disso, eu saí de onde eu congregava, e agora estou numa casa pequena. Eu ministrava para, assim, diante de uma congregação, 1.000 e tantas pessoas, e agora só são 10. E para mim é maravilhoso os dois lados. Mas o porquê que eu estou colocando isso? É que eu tenho visto hoje, a gente tem uma escola lá em Niterói, que a gente tem procurado ensinar sobre louvor e adoração dentro da palavra. E eu confesso que é muito difícil a gente extrair da palavra para os dias de hoje algo concreto em relação à música, porque eu não sei se a maioria das pessoas aqui sofrem com relação à música dentro da igreja, porque existe um chamado ministério de louvor que não tem na Bíblia. E inventaram isso, e isso coloca status nas pessoas que participam desse aspecto, e é uma área que tem tido muito problema. E toda vez que a gente se reúne para adorar a Deus, há música. Então, aquelas pessoas que lidam com a música são tidas como especiais, e isso gera muitos conflitos, muitos problemas. Então, eu queria assim, que se você pudesse falar alguma coisa, talvez para todos nós aqui, que nos desse uma direção, talvez um caminho, de como a gente deve lidar com a música no culto a Deus. Ó, eu falei no início, se for além, a gente conversa depois.
Eu acho que aqui, assim, primeiro, eu acho que não seria a pessoa adequada para falar, vamos dizer assim, de uma forma tão ampla sobre isso. Não é a minha área, mas a música mexe com todos nós, né? Isso é verdade, né? A música tem um papel fundamental no culto a Deus, fez parte da ordem de Davi, né? Que Davi trouxe uma coisa além da ordem de Moisés, ele trouxe algo além, né? Que foi a música, e a gente sabe que Davi conhecia o caminho para o coração de Deus de uma forma diferente, então ele trouxe algo, ele trouxe uma nova dimensão, né? Davi representa algo, uma nova dimensão, né? Depois de Moisés. Tanto é que depois do declínio do povo de Deus, depois de Salomão, cada vez que havia um retorno, né? Cada vez que um rei de Judá trazia o povo de volta para os caminhos de Deus, fala que restaurava a lei de Moisés e a ordem de Davi. Né? Então, é muito marcante isso, principalmente no livro de Crônicas. Né? Então, Davi trouxe uma coisa nova, que era o ministrar a Deus através da música, que não tinha na ordem de Moisés anteriormente. Né? Era sacrifícios e tudo, mas não havia um lugar especial para a música. Então, então, em tudo isso, né, tem bastante coisa para aprender. Eu acho que valeria a pena estudar sobre isso, entender o que Davi instituiu. Né, uma coisa que sempre me chamou a atenção, acho que outras pessoas também costumam falar sobre isso, é que Davi instituiu um ministério de louvor perto da arca, né, que ele fez um tabernáculo para a arca em Jerusalém, e ele colocou assim, os levitas em turnos, né, para tocar e cantar, mas não tinha plateia. Né, se você olha lá, eles não estavam tocando e ministrando quando tinha um ajuntamento do povo de Deus, eles estavam tocando para Deus, né, ali ali eles e a arca só, não tinha uma plateia humana, né? Então, aquela ideia assim de que realmente a ministração é em primeiro lugar para Deus. E é isso que tem contaminado bastante o ministério de louvor hoje, que as coisas são mais voltadas para nosso gosto, né? O estilo, né? Assim, a coisa é muito mais voltada para o homem do que para Deus. Então, eu entendo isso, né? Eu não sei exatamente o que mais que você queria saber. No final, não sei se eu captei toda a pergunta, né?
Muitas pessoas não terem esse entendimento de que o louvor não é para a plateia e sim para Deus, eu noto assim, que os líderes eles acabam tendo muitos problemas nessa área, porque talvez não consigam ensinar as pessoas que lidam com a música o propósito da música para Deus. Então, aí eles ficam naquele impasse, porque gera briga de tudo quanto é lado. Toda vez que tem reunião de Ministério de Música, é sinônimo de discussão, porque um gosta de uma coisa, outro gosta de outra música, mas no final a gente entende que, por que essa discussão? É porque é o meu gosto. Então parece que é um entretenimento, algo prazeroso para nós e não exatamente para Deus. Então é mais no aspecto de ensinamento em relação à música mesmo.
Só um minutinho, já passo para você. Eu concordo plenamente com isso. E, assim, eu acho que é uma observação geral, mas uma coisa muito importante, que as igrejas colocam as pessoas no ministério de música porque sabem tocar. E deveria ser assim, as pessoas... Eu não sei se no princípio você falou que não tinha, você não estava questionando a importância de ter um ministério de louvor. Ou não sei se eu entendi bem, mas... Assim, como eu falei, Davi incluiu no ministério, na ordem, né, de culto a Deus, ele incluiu a música, e eu vejo, né, nós sabemos que a música é muito importante, né, a música ajuda muito, né, tem aquele caso de Eliseu que pediu para vir tocar, para facilitar o ambiente do Espírito Santo, para dar a palavra profética. E nós sabemos que a música pode ser um grande instrumento. Depois tem que Lúcifer era o dirigente de músicos e tudo, né? Tem um livreto que acho que também não está aqui, né? Anjos, música, que nós temos, né? Que fala sobre o papel até da música na restauração da criação e tudo. Então a música faz parte... Antes da criação do homem, né? A música fazia parte da presença de Deus. E a música tem um papel muito importante para nos conduzir à presença de Deus. Mas hoje realmente é muito raro, né? Existe um problema de gerações, né? Tem a música que fala mais alto o meu coração, e a geração moderna parece que é outro estilo, mas às vezes eu fico questionando, assim, porque a gente sabe que havia um outro estilo de música há 50 anos, por exemplo, e assim vai mudando. Então, teve alguém, acho que é Rick Warren, naquele livro Uma Vida com Propósito, ele fala que Deus não tem uma preferência por estilo musical. Até me chamou bastante atenção, né? Porque ele fala assim, não tem um estilo musical que esse é o único que Deus gosta. Agora, nós temos dificuldades, né? Eu já tenho dificuldade com alguns estilos de música, para mim não conduzem à presença de Deus de forma nenhuma, mas eu estou querendo dizer assim, que existe um elemento subjetivo nisso. Eu estou pronto a reconhecer que pode ser até uma limitação minha. Mas se a música moderna está levando as pessoas à presença de Deus, eu quero ver isso, né? Mesmo que eu não goste, eu quero ver a música realmente fazendo o seu papel, que é de conduzir a presença de Deus. E eu não estou vendo muito isso. Eu acho que realmente a música está, hoje, no mercado cristão, está muito assim, voltado para aquilo que a gente gosta e pouco realmente para a presença de Deus. Seja qual for o estilo, a música, ela precisa nascer na presença de Deus. Ela não pode ser uma coisa que a gente prepara e cria simplesmente para meu gosto, porque eu sei compor ou porque eu sei tocar, mas Davi aprendeu a música sozinho com Deus. Então isso é uma coisa, se alguém puder ministrar sozinho com Deus e tocar na presença de Deus com os ritmos e estilos de hoje, como eu falei, eu quero ser convencido, eu quero ver isso acontecer. Eu tenho dificuldade, eu acho difícil, mas tem muitos exemplos, né? Eu sempre me lembro de uma experiência que alguém contou, que ele era o preletor de uma conferência e ele foi falar, né? Subiu no púlpito para falar, e ele sentiu totalmente impedido, ele não conseguiu falar. E ele disse que ele ficou uns 5 minutos, não sei se com a cabeça abaixada, não sei o que ele falou, assim, mas ele não conseguiu ministrar. E acho que daí ele perguntou até se alguém tinha alguma coisa, se estava sentindo alguma coisa. Aí uma senhora veio da congregação e foi sentar no piano. E ele disse que ela começou a tocar e a presença de Deus encheu o lugar, né? Então, aí tem muitos exemplos, né? Tem os avivamentos que sempre fala assim, de como Deus usava a música, até alguns avivamentos antigos, né? Que falam a respeito da música. Então, realmente, assim, a questão... As pessoas, na maioria das vezes, por que que tem briga? Porque as pessoas que são chamadas para a música não têm preparação espiritual, só são pessoas profissionais, né? Tem um irmão que também está nessa área.
Só para tentar contribuir, esse é um assunto assim que a gente tem procurado estudar bastante, e a nossa visão que a gente tem tido de música, para tentar ajudar a quebrar paradigmas, já que a semana está com esse foco... da mesma forma como a oração, ela não é usada só para interceder, né? Oração você pode usar para fazer súplica, ação de graças e tantas outras coisas. Se você quebrar o paradigma que a música é para louvor e adoração, você já expande muito a sua mente para pensar o que a música pode provocar ou pode ser usada por Deus, né? Davi usou a música para exorcizar, né? Então, assim, se a gente quebrar esse modelo mental de que nas nossas igrejas atuais, a música é usada como processo de louvor e adoração, dos ministérios de louvor, aquela coisa mais tradicional, até independente de ritmo, né? Se é o ritmo moderno ou mais antigo, mas mesmo assim, se a gente transcender isso, se a gente quebrar esse nosso modelo mental, imaginando que a música pode ser usada muito mais profundamente de tantas outras formas, né? Para cura, para ministração, para intimidade pessoal com Deus. Então, existem tantas outras formas que a música pode nos auxiliar nesse sentido. Então, acho que vale a pena realmente um estudo aprofundado e é mais um paradigma para ser quebrado.
Edilson, da Bahia. Eu não ia falar sobre, não vou falar sobre música, mas só uma frase, que esta velha ordem não tem jeito. E a música vai junto nessa velha ordem aí, no sentido de como ela está atuando hoje. Estrelas e tudo isso. Então, eu penso que ele está num caminho assim, voltando para a essência do que é que Deus quer nesses últimos dias, ministrando num ambiente em casa, onde ele disse que está se sentindo bem melhor com isso. Então, o caminho que Deus quer conduzir, eu penso que é por esse caminho da simplicidade. Mas a minha pergunta é que você fez o comentário ali que no Velho Testamento o reino é visível, no Novo Testamento o reino invisível, e a segunda vinda o reino visível. Mas o que a igreja no Novo Testamento vai estar manifestando? Já que é um reino invisível, o que ela vai estar manifestando antes da segunda vinda?
É uma pergunta bem interessante, né, porque a gente passou meio por cima disso aí, mas estamos falando sobre o reino. O que é o reino? É o governo de Deus de uma forma clara, no Velho Testamento, o reino de Deus era manifesto através de uma nação, que tinha líderes, né? Então tinha o governo de Deus sobre uma nação. O reino é invisível agora no sentido de que não tem um governo ou uma nação visível como separado, Deus governando, a igreja vai manifestar, tem que manifestar o governo de Deus nas nossas vidas individuais e coletivamente, mas não de uma forma estabelecendo o reinado de Deus sobre essa terra, que é esse reino visível de Deus está governando sobre as nações, julgando os inimigos, né? O reino visível é Deus, o poder de Deus sendo manifesto e sendo superior aos outros governos, às outras autoridades na Terra, né? Que é uma coisa, uma manifestação do governo de Deus de uma forma visível, né? Mas aqui nós manifestamos isso, mas de uma forma assim, Deus operando nas nossas vidas, trazendo a natureza dele, ele governa sobre nós coletivamente, deve governar, só que isso não aparece como um reino separado dos outros reinos dessa terra, separado espiritualmente, mas não, nós fazemos parte, cada um da nação onde vive, né? Ok? Mais alguma coisa?
Eu queria perguntar ainda sobre esse mesmo esquema. Se no cumprimento, depois da segunda vinda, será um cumprimento de um reino espiritual e literal, ele se aplica a que tipo de arrebatamento?
Não, o arrebatamento é o encontro da igreja com Jesus nos ares, certo? Jesus está voltando, ele vai arrebatar a igreja volta com ele e ele estabelece o reino na terra. Eu entendo assim. A ideia, assim, a confusão, né? A confusão existe pelo seguinte: a maioria da igreja hoje entende que são dois povos, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, numa vinda secreta, e aí passa a tribulação. Então, depois, né, vai ter um reino dos judeus, Israel natural na terra e os outros no céu. Então, por isso que, assim, você pergunta assim, mas como que vai ter o reino aqui? Mas eu estou entendendo que o reino de Deus é com Israel e a igreja juntos, não tem separação. E, como eu falei, se não tem essa separação entre igreja e Israel, eu não posso... Isso aí você segue as escrituras, não tem como a igreja ser arrebatada antes da tribulação se é um povo só. Porque Mateus 24 fala dos eleitos. Então, se os eleitos já foram, como é que tem eleitos aqui na terra? Nessa visão aqui, os eleitos são os judeus. Mas se não tem essa diferença, então não tem como, e tem outras coisas mais que contribuem para essa ideia. Então, e inclusive fala, não sei, eu não... Eu não colocaria tanto peso nisso, mas os estudiosos do grego falam que em 1 Tessalonicenses 4, onde fala do arrebatamento, que fala assim, que seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Esse encontro é a mesma palavra que você usaria para encontrar uma pessoa na rodoviária e trazer para casa. Então, o encontro da igreja com Jesus nos ares é para recebê-lo e voltar com ele, com Cristo glorioso. Né? A ideia não é... encontrar com Jesus e ir embora. A ideia é encontrar com Jesus e voltar. Recebê-lo. Bom, irmãos, então vamos terminar. Não, se alguém tem mais alguma pergunta. Desde que... Eu não vou falar assim tanto sobre escatologia nesse outro assunto que eu vou começar amanhã, mas tem alguma coisa a ver, né? Então a gente vai estar, Salomão como figura do reino milenar, então a gente vai mexer um pouco com isso, mas, né, aí se surgirem mais perguntas ou alguma coisa assim, a gente pode continuar. Bom, eu oro a Deus para que, de alguma forma, esses estudos sobre o Velho Testamento tenham aguçado o seu apetite, tenham despertado interesse, tenham aumentado o seu amor pela palavra de Deus, né? É isso que, acima de qualquer conhecimento, ou fato, ou lista de princípios, ou qualquer outra coisa, eu espero que Deus toque em todos nós para que nós possamos conhecer mais a Ele e mais a Sua palavra.